Senhoras e senhores deputados, vamos dar início, recomeçar, mais propriamente dito, a nossa reunião. Eu ia apenas recordar a grelha que nós vamos utilizar nesta audição. Eu presumo que, tal como na audição anterior, os grupos parlamentares prescindem da segunda ronda, não é? É verdade? Portanto, os grupos parlamentares prescindem da segunda ronda. É consensual, portanto, não haverá. Não haverá segunda ronda, haverá apenas uma ronda. Começa o grupo parlamentar requerente uma intervenção de 5 minutos, depois a senhora secretária de Estado intervirá durante 10 minutos, depois uma ronda única de 5 minutos para cada grupo parlamentar e a senhora secretária de Estado responderá no global a todos os grupos parlamentares e encerraremos a audição imediatamente após. Só recordar que esta audição da senhora secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, senhora secretária de Estado Célia Ramos, que eu quero desde já agradecer a vinda e a presença aqui nesta comissão, é a requerimento do Bloco de Esquerda, um requerimento que foi aprovado por unanimidade na comissão e que se prende com um empreendimento turístico no Algarve, que é considerado pelo Bloco de Esquerda um mega empreendimento numa zona protegida e que, portanto, nesse sentido, pretende que seja esclarecido se o interesse público está a ser salvaguardado relativamente a esta matéria e, portanto, é nesse sentido que foi requerida a presença da senhora secretária de Estado. Dava então a palavra ao senhor deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, mais elementos que acompanham, Sras. e Srs. Deputados. Como se sabe, o troço da costa situada entre as Ribeiras de Espiche e Alcantarilha, conhecido como Praia Grande, apresenta-se como uma das principais áreas ainda não ocupadas do litoral algarvio, neste caso concreto, na zona centro do Algarve, e comporta em si diversos valores naturais e paisagísticos. Para além das zonas úmidas da Lagoa dos Salgados e dos Sapais de Pera, a área contém um conjunto de valores muito ricos, que se enquadra no cenário rural exclusivo do Algarve, campos agrícolas, património cultural, cordão lunar dunar consolidado, um pinhal com riba fóssil e até uma praia interessante. Já foram observados no local mais de 50 espécies de aves, grande parte delas aquáticas. E a flora também é interessante nessa área. A referida área integra o plano de valorização e gestão para o corredor de zonas úmidas entre a Armação de Pera e Ancão, que foi elaborado pela CCDR já no ano 2008, e reconhece o valor extraordinário dessa área, nomeadamente da Lagoa dos Salgados e zona envolvente. Uma ameaça que paira sobre essa área desde 2008. Desde 2008 surgiu um projeto, o chamado Mega Empreendimento Urbano Turístico, com 274 hectares, que foi aprovado e que previa a construção de 3 hotéis, 6 aldeamentos turísticos e 2 campos de golfe, com 18 buracos, com um total de quase 4 mil camas, mais provavelmente 3.997 camas. Depois, em 2012, foi assinado o contrato de desenvolvimento urbano da Praia Grande entre a Câmara de Silves e o promotor do projeto, a Fina Algarve, curiosamente, uma empresa do Grupo Galilei, da sociedade Lusa de Negócios e ligada também ao SBPN, e que previa a construção até 2013 dos tais hotéis, dos tais mega empreendimentos, além de espaços comerciais também. Ainda em 2012, a Almargem apresentou, que é uma associação ambientalista, uma queixa ao Estado português por não cumprir o direito comunitário sobre proteção de habitats e espaços de zonas prioritárias. Também em 2012, várias associações ambientalistas, vários cidadãos, personalidades, empresas ligadas ao turismo da natureza, promoveram uma petição que compreendia a volta de 20 mil assinaturas pela defesa da Lagoa dos Salgados. E em 2013 foi submetido a consulta pública o estudo de impacto ambiental e, na altura, o secretário de Estado do governo anterior, PSD-CDS, emitiu uma declaração de impacto ambiental favorável ao condicionado. Favorável ao condicionado, passo a repetir, relativamente ao mega empreendimento. Em 2014, várias associações ambientalistas que integram a plataforma dos Amigos da Lagoa dos Salgados avançaram até com uma ação junto ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Dolé, invocando a defesa do interesse público e também contestando diversas omissões, diversas lacunas, diversos erros no tal estudo de impacto ambiental. Já este ano, o Banco Millennium BCP, principal credor da Finalgarve, anunciou a venda do projeto para a zona da Praia Grande, agora com o nome pomposo de Eco Resort. Mas no fundo é a mesma coisa, só que tem um nome assim mais sugestivo, mas no fundo é a mesma coisa, na nossa opinião. De acordo com a Câmara de Silves, e estou quase a terminar, ainda se encontram a decorrer ações judiciais que contestam a legalidade do tal plano de pormenor da Praia Grande, portanto da unidade de execução 1. Diz mesmo que o alvará de obras poderá ser emitido a qualquer momento, tendo em conta que foi aprovado pelo anterior executivo da Câmara PSD. Bom, e curiosamente, em 2013, deputados do PSD, deputados do PS, também acabaram por dar aval a esta questão. Questões que aqui gostaríamos que fossem esclarecidas pela senhora Secretária de Estado. Qual o ponto da situação, efetivamente, sobre esta matéria, tendo em conta que é uma área muito sensível na região do Algarve e do país? De que forma o Governo estará ou não em condições de impedir a destruição de uma área patrimonial importantíssima no Algarve, não viabilizando o tal projeto, e de que forma, através dessa medida, se poderá salvaguardar o interesse público e que o mesmo não fique capturado por interesses privados urbano-turísticos que, a concretizar-se, será o caso da Praia Grande Lagoa dos Salgados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado, Célia Ramos. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde. A área abrangida pelo plano pormenor da Praia Grande localiza-se no litoral do Conselho de Silves, como aqui já foi dito, em área que confina a nascente com o Conselho de Albufeira, a sul com o Oceano Atlântico, a poente e a norte com solos com ocupação essencialmente de caráter rural. Abrange, por isso, todo o sistema dunar do seu limite sul, assim como a ribeira de Alcantarilha, aqui já referida, ao oeste, e a leste a ribeira de Espiche. Ambas as ribeiras terminam em zonas úmidas, respectivamente o Sapal de Pera e a Lagoa dos Salgados. O plano pormenor para a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão da Praia Grande foi aprovado em dezembro de 2007 pela Assembleia Municipal de Silves e foi publicado em Diário da República e entrou em vigor no dia imediatamente a seguir à sua publicação, que foi 11 de janeiro de 2008. De acordo com o acompanhamento realizado pelas entidades da administração pública, o plano pormenor cumpre as servidões administrativas e restrições de utilidade pública aplicáveis na área, bem como os instrumentos de gestão do território com os quais se devesse e devia conformar. Importa aqui dar nota que, na sequência das denúncias apresentadas, a IGAMAOT realizou uma inspeção sobre a legalidade deste plano de pormenor no que à compatibilidade com o PROT, à compatibilidade com o POC, com a REN e com a RAN diz respeito. Esta inspeção foi concluída em 2013, tendo determinado o arquivamento dos autos por não ter sido apurado qualquer ilegalidade. O plano pormenor da Praia Grande delimita 5 unidades de execução, com a possibilidade de poderem ser realizadas autonomamente, e prevê a construção, como aqui já foi dito pelo Sr. Deputado, de 3 hotéis, 5 aldeamentos, uma área comercial, um campo de golfe, possibilitando o acolhimento. O meu número, o número que eu tenho, diz-me que são de 3.250 camas, e prevê ainda um parque ambiental a incluir na estrutura ecológica regional, que abrange as áreas que constituem o sistema dunar, assim como a envolvente dos sistemas ribeirinhos da Ribeira de Alcantarilha, que aqui já foi dita, e da Ribeira de Espiche, e as respectivas zonas úmidas. O município de Silves terá celebrado em junho de 2012, com o promotor, um contrato de desenvolvimento urbano com vista à execução da unidade de execução 1. Essa unidade de execução, pela dimensão que tinha, e porque, no fundo, a unidade de execução inclui os 3 hotéis, 2 aldeamentos, o campo de golfe e a unidade comercial, e pela sua dimensão, esteve abrangida pelo um processo de avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental decorreu em fase de estudo prévio, portanto não em fase de projeto de execução, em fase de estudo prévio, e foi, como aqui também já foi referido, objeto de uma declaração de impacto ambiental favorável, condicionada em outubro de 2013. Já em 2015, no princípio do ano, em março de 2015, a mesma Secretaria de Estado do Ambiente remete à CCDR, enquanto a autoridade da AEA, um memorando do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas sobre a ocorrência de uma espécie que é a linária algarviana na área de intervenção do PP da Praia Grande. Esse memorando resultou da análise de uma exposição da Sociedade Portuguesa de Botânica. Esta espécie, da linária algarviana, é uma espécie que consta dos anexos 2 e 4 da Diretiva Habitats e está assinalada como um dos valores naturais insuficientemente representados na rede Natura 2000. Nesse mesmo ano, em 2015, a CCDR do Algarve, na qualidade da autoridade da AEA, realiza uma alteração à DIA do projeto da unidade de execução número 1 do plano de pormenor da Praia Grande, passando a impor como condição para o licenciamento ou autorização do projeto, e passo a citar, a prospeção dirigida à detecção da espécie linária algarviana na área abrangida pelo plano pormenor da Praia Grande na sua época de floração. Caso sejam detectados exemplares da espécie, deverão ser ponderadas eventuais medidas. Não poderão ser realizadas mobilizações do terreno até que seja delimitada a sua ocorrência. Durante a campanha de 2016, que ocorreu em março e abril, foi identificada a presença desta espécie na área da unidade de execução do PP da Praia Grande, concentrada por pequenas áreas. Os resultados da campanha de 2017, ainda em análise, permitirá dispor de um conhecimento global e atualizado e avaliar se os efeitos presentes em áreas classificadas, os efetivos desta espécie presentes em áreas classificadas, designadamente a Rede Natura 2000 ou em áreas protegidas, constituem a fração suficientemente representativa desta espécie que dispense eventualmente o núcleo da linária da Praia Grande. Para todos os efeitos, dar nota que efetivamente decorre um processo no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, uma ação administrativa especial de impugnação do ato administrativo tentado por um conjunto de organizações não governamentais contra o Ministério do Ambiente e o município de Silves. O que é que está aqui em causa? É efetivamente a declaração de impacto ambiental condicionada favorável no procedimento da AEA do projeto desta unidade de execução a que já fiz menção, a deliberação da Assembleia Municipal de Silves, que aprova o plano de pormenor da subunidade operativa a que também já fizemos referência, e a deliberação da Câmara Municipal, também de 2012, que aprova a realização da unidade de execução do PP da Praia Grande mediante contrato de desenvolvimento urbano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos passar agora à única ronda de intervenções. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado José Carlos Barros. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Agradeço mais uma vez a sua presença na Comissão. Sr. Secretário de Estado, algumas das coisas a que fez referência já na sua exposição inicial, enfim, penso que esclarecem já algumas das questões que eu tinha para lhe colocar, mas mesmo correndo o risco da redundância, penso que devemos clarificar bem as questões e, portanto, vamos fazer esse esforço, não há razão para que não o façamos, porque, enfim, as questões, desde logo de ordem ambiental, associadas a este processo, justificam bem essa clarificação. Não vamos recuar aos anos 70 neste processo, que é quando começam as primeiras intenções de ocupação da Praia Grande e toda aquela zona entre as Ribeiras de Espiche e da Alcantarilha. A verdade é que este processo é um processo longo, associado ao Plano Pormenor, associado aos projetos do Plano Pormenor, atravessou vários governos, várias fases de planeamento, já alguns atos administrativos foram praticados, mas o que eu tenho visto ultimamente na imprensa, e o que aliás consta também do requerimento do Bloco de Esquerda, é a referência à dia do seu Secretário-Estado do Ambiente do anterior Governo, à Declaração de Impacto Ambiental, como se aí estivesse a causa dos maus do troço litoral em causa, e não uma atuação cautelar a que faremos já referência. E, portanto, começaria por perguntar à Sra. Secretária-Estado, para enquadrarmos bem este processo, se podemos confirmar que o POC Burgó-Vila Moura, que é de 1999 e plano, enfim, vinculativo de particulares, na altura, plano especial de ordenamento de território, e ao qual incumbe, através dele, ao Estado, a cautelar as questões, os valores da ordem ambiental e natural da orla costeira, não criou, e apesar de estarmos a falar de uma área de 500 metros da orla costeira, sobre a qual o POC incide, não criou nenhum regime de condicionantes relativamente a este processo, que já existia com outra configuração. Se confirma que depois, em 2007, com a revisão do Plano de Ordenamento, com o Plano Regional de Ordenamento de Território, o PROTA Algarve, este plano de pormenor é favoravelmente enquadrado no PROTA Algarve, nomeadamente ao abrigo das disposições transitórias desse plano, e, portanto, que é um elemento central em que o Estado tem uma possibilidade de intervenção sobre este processo. E se, de facto, em 2012 ou 2013, o seu Secretário-Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território do anterior Governo obrigou à realização de uma avaliação de impacto ambiental, e eu gostaria que a Sra. Secretária-Estado nos pudesse clarificar melhor isto, porque não entendi bem assim do que disse, que, tanto quanto sei, não era obrigatório à face da lei. Ou seja, eu tenho aqui um despacho do Sr. Secretário-Estado, que tirei também, enfim, de coisas que tenho que vi da imprensa, não conheço o processo em pormenor, mas que diz, enfim, que o AIA constitui um importante instrumento preventivo, fundamental para... e, portanto, para a gestão equilibrada dos recursos naturais, a proteção da qualidade do ambiente, etc. E é atendendo a estes princípios que entendeu o Governo avançar com esta determinação. Eu tenho a ideia que, na altura, até houve alguma controvérsia jurídica, porque ele, de facto, não era obrigatório, mas, na sequência, penso eu também, de um conjunto de nomeadamente, organizações não-governamentais da área do ambiente que se pronunciaram contra a ocupação desta área, que de facto tem partes, ou no essencial, de grande valor natural, que se levou a esta decisão de se proceder a um processo de avaliação de impacto ambiental. Aliás, a notícias de 2012 que também vi diziam o primeiro hotel da Praia Grande estará concluído em 2017 e o segundo em 2018. Bem, nada disto aconteceu. E uma das razões porque não aconteceu é porque, de facto, enfim, a administração teve comportamentos e atuações cautelares. E tanto quanto sei, também gostaria que a Sra. Secretária de Estado nos pudesse confirmar isso. Também quanto sei... as questões que estavam levantadas pela Declaração de Impacto Ambiental, pela dia do processo de avaliação de impacto ambiental, não estarão ainda completamente, digamos, dilucidadas e respondidas e ultrapassadas. Ou seja, isto para perguntar se isto ainda está do lado também da administração, porque esta questão é que é fundamental também nós compreendermos. Ou seja... disseram-se algumas coisas um bocadinho contraditórias e elas constam do requerimento do Bloco de Esquerda, que por um lado ainda há questões de ordem nos tribunais, mas por outro lado que se o promotor quiser começar amanhã, isto vem na imprensa, pode começar a qualquer altura, e eu gostava que a Sra. Secretária-Estado nos pudesse esclarecer melhor, porque penso que isso não é assim. E para terminar... termino mesmo. E para terminar, Sr. Secretário-Estado, é também importante esta questão, que é qual é a avaliação que, de facto, nesta altura, e depois de todo este processo, e depois do processo de avaliação de impacto ambiental, que o Ministério do Ambiente faz deste processo. Porque se está salvaguardado o interesse público, se não se colocam questões relevantes do ponto de vista da defesa dos valores naturais e ambientais... O assunto reconduz-nos simplesmente à questão da legalidade. Se Se considera que o interesse público não está em causa, que há valores naturais e ambientais que este processo põe em causa, a questão que se coloca, obviamente, é perguntar se o Estado, se for esse o entendimento do Ministério do Ambiente, que atuação o Ministério do Ambiente já tomou ou está ou prevê tomar em conformidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, muito obrigado. Este problema coloca-se porque, de facto, o Algarve é uma região com uma grande procura de imobiliário, de turismo, e, portanto, tem um histórico de ocupação do território, nomeadamente da faixa costeira, de décadas. E, precisamente nesta zona entre Albufeira e Armação de Pera, a zona entre as ribeiras de Espiche, Alcantarilha e da Lagoa dos Salgados, era uma zona, até há bem poucos anos, de costa ainda livre. E hoje, julgo que qualquer cidadão, não precisa de ser algarvio, mas qualquer cidadão olharia para a costa portuguesa, não necessariamente apenas para o Algarve, e percebe e entende que o país ganharia em ter zonas de costa naturais, sem a presença de construção. Este empreendimento surge, portanto, numa das poucas zonas, como disse, que não tinham ainda ocupação hoteleira, turística, imobiliária, e situa-se numa zona sensível. Sensível, desde logo, pela linha de costa, e a primeira pergunta que lhe queria colocar era, de facto, se o POC Burgal-Vila Moura é respeitado. Isto é, a localização deste empreendimento garante aquilo que ficou definido no Plano de Ordenamento da Orla Costeira e, nomeadamente, o afastamento da linha de costa, porque isso é, de facto, importante termos toda a certeza. Depois, situa-se também numa zona sensível, da Lagoa dos Salgados. Bem sabemos que ela é uma lagoa hoje artificial, não é? Que é alimentada de forma artificial, mas é, sem dúvida alguma, um dos pontos importantes para de nidificação de aves e de observação de aves. Aliás, é um ponto importante até do ponto de vista turístico para o Algarve, que começa hoje a ter noção de que a natureza também é uma fonte de riqueza turística. E, portanto, também era importante saber se, na sua opinião, na opinião do Ministério do Ambiente, que é aquilo que é relevante, este empreendimento consegue proteger as linhas de água que ali ocorrem e também a zona de lagoa, da Lagoa dos Salgados e a zona de nidificação. Depois, há uma outra questão que lhe queria colocar, que em parte a sua Secretaria de Estado já aqui respondeu, mas que tem a ver com a dia e a condicionante da linária algarvia, que é uma espécie endémica, nomeadamente do Algarve, para saber se de facto já existem resultados dessa condicionante, se sabemos que essa espécie existe ali e de que forma é que existe ali e que impacto é que isso poderá ter até na configuração do plano pormenor que está aprovado. Como sabemos, aquilo que sabemos deste processo é que ele passou todos os trâmites administrativos, aparentemente bem, não é? E existe um plano pormenor. Claro que, volto ao início, podemos discutir a dimensão deste empreendimento, podemos discutir o número de fogos e a carga que ali está colocada. Mas isso abre-nos uma outra discussão, que não tem só a ver com o projeto imobiliário ou turístico da Lagoa dos Salgados, tem a ver com muitos outros projetos que existem no Algarve e que ainda não foram executados, e que um dia, mais cedo ou mais tarde, também poderemos colocar na Assembleia da República ou noutro âmbito, que é saber se devem ou não ser executados. Mas essa questão não é uma questão legal, aliás, a questão legal terá que ser o Tribunal, penso eu, a dirimir e a chegar a uma conclusão. Mas também queria colocar, perante estas questões, que tenho a certeza absoluta que o Governo, o Ministério do Ambiente e o seu Secretário de Estado, em particular, é sensível, que é os valores naturais que estão ali presentes, a defesa da costa, também queria colocar a questão que é saber se, na sua opinião, apesar de existir um PP aprovado, existe espaço, nomeadamente entre o município e uns futuros promotores, estes ou outros, não é? Poderem ainda, e o Ministério do Ambiente, não é? Se existem espaço, se existem instrumentos de haver um diálogo que possa, de certa forma, compatibilizar, de novo, este processo teve vários momentos de compatibilização, não terá nascido, para aquilo que eu sei, não terá nascido com este desenho, mas compatibilizar de novo a implantação deste empreendimento, que é grande, com a zona natural que ali existe. E, portanto, nomeadamente, aquilo que lhe queria colocar era se, do ponto de vista do Ministério do Ambiente, os trâmites administrativos foram seguidos, se o POC foi respeitado, se a implantação preserva as linhas de água da Ribeira de Espiche e da Ribeira de Alcantarilha e também a Lagoa dos Salgados, e se existem meios, instrumentos, no futuro ainda, para poder haver uma compatibilização, seja ela através da Agência Portuguesa do Ambiente, do Ministério do Ambiente, do próprio município, que, como sei, ainda não passou, não emitiu o alvará, em relação a este empreendimento. Porque hoje também, e só para terminar, hoje também julgo que os investidores têm presente que o metro quadrado, a intensidade urbana, não é o único fator de rentabilidade de um investimento, nomeadamente turístico. Isto é, hoje em dia temos outros fatores de sustentabilidade, de singularidade, que concorrem para que o investimento seja rentável. E, portanto, poderá haver, estou certo que sim, quem olhe para este espaço único e pense que vale a pena redesenhar este investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo as respostas que a Sra. Secretária de Estado já aqui referiu. De qualquer modo, complementando o que disse há pouco, devo dizer que o Bloco de Esquerda, desde 2009, que tem vindo acompanhar esta matéria com a acuidade necessária, através de várias perguntas ao Governo da altura, em 2009, e inclusivamente em 2012, apresentou um projeto de resolução que recomendava ao Governo medidas para a proteção da Lagoa dos Salgados, que curiosamente foi chumbado pelos votos do PSD e também do Partido Socialista. Nós consideramos que esta matéria grave, a ter em conta que este mega empreendimento irá para a frente, porque, no fundo, é a continuação mais do mesmo, aquilo que se passa um pouco pelas zonas litorais, no caso concreto do Algarve, a betonização, a urbanização de espaços importantíssimos que deviam ser públicos e até áreas sensíveis, e nomeadamente até protegidas, de rede Natura 2000, e neste caso concreto, uma das áreas que está considerada a nível europeu como tendo em conta a diretiva Habitats. E já agora, Sr. Secretário de Estado, tendo em conta também alguns estudos e pareceres que foram produzidos na altura por associações ambientalistas e não só, e eu socorria-me desses documentos e iria, enfim, indicar que há algumas passagens desses documentos, e gostaria de ter, portanto, a resposta do Sr. Secretário de Estado, se efetivamente, tendo em conta, portanto, essas posições, se o projeto merece ainda condições de continuar. Por exemplo, e começo por referir que o projeto em apreço não avalia quaisquer alternativas, sejam elas de localização, dimensão, etc. E muito menos hipótese de alternativa zero, como exige o artigo 6º da Diretiva Habitats. Por outro lado, o projeto também considera-se que está profundamente desfasado da realidade socioeconómica, nomeadamente tendo em conta o quadro económico que vigora neste momento e que foi-se desenvolvendo no Algarve. Por outro lado, também o estudo de impacto ambiental trata de duas zonas úmidas existentes da área de implantação do projeto como se fossem unidades ecológicas independentes e estanques, o que não devia de ser assim. Por outro lado, o estudo de impacto ambiental parece ignorar o facto de o próprio Proto-Algarve ser incompatível com o plano pormenor. Ainda no que diz respeito à fauna da área específica de implantação do projeto, constata-se que, tendo em conta as comunidades faunísticas existentes, que, no que se refere a aves, que é o grupo de maior relevância, mas igualmente referente a outros grupos, que a caracterização é muito pobre, é muito simples, muito pobre, e que denota alguma profundidade. Por outro lado, o estudo de impacto ambiental exclui áreas a integrar no parque ambiental e que não estão de todos providos de valor natural. Bom, há aqui um conjunto de elementos que, na opinião do Bloco de Esquerda, merece, enfim, uma atenção especial deste Governo, e tendo em conta que é uma área sensível, que é uma área que, a ir para a frente com este peso muito grande destas unidades residenciais, destes hotéis, campos de golfe, que levará, efetivamente, à destruição, levará ao fim de uma zona, portanto, de interesse comunitário importante, uma zona sensível, uma zona que devia de ser olhada com olhos de ver pelos governos, pelo poder central e não só, e até pelos poderes locais, e que não está a ser feito. Portanto, a questão que iria colocar à senhora Secretária de Estado é se, tendo em conta as reservas, tendo em conta as posições que as várias entidades, ao longo do tempo, repare, 20 mil assinaturas, portanto, foi constituída uma plataforma de associações ambientalistas. Temos, inclusive, professores universitários que consideram que, caso o projeto avance, que será a destruição de uma área de uma grande importância, de uma área muito sensível. Se tendo em conta estes aspectos, se a senhora Secretária de Estado acha, considera que o projeto é de avançar ou se efetivamente é de empreender, de tomar todas as posições necessárias para que o mesmo projeto não avance, independentemente de considerar uma alternativa, enfim, que seja amiga do ambiente, seja amiga da natureza, mas que não envolva este volume excessivo de construção que, naturalmente, a ir para a frente, acabará por fragilizar mais o Algarve, acabará por destruir uma das zonas muito importantes da região. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor, Sr. Deputado. Ah, peço desculpa. Trocaram-me aqui as voltas. Não. A seguir a ordem, naturalmente. Peço desculpa, Sr. Deputado Olá Castelo Branco. Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Olá Castelo
não
Branco.
Seria grave.
Peço desculpa.
Não seria grave.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu vou ser rápido, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, agradecer a sua presença aqui. Eu queria-lhe apenas deixar duas questões sobre este tema. Uma delas já foi colocada aqui, mas eu gostaria de colocar novamente, que é efetivamente o seguinte: a questão legal é uma questão que eu penso sinceramente não deve ser discutida aqui, não é um fórum para ser discutida e, portanto, não me compete a mim seguramente fazer qualquer juízo de legalidade relativamente a este processo e, portanto, os tribunais se encarregarão disso, inclusivamente quanto à ação que decorre no Tribunal Administrativo de Loulé. Mas a questão que eu lhe coloco é, efetivamente, aquela que já foi aqui colocada várias vezes, é saber se, partindo do princípio, que ainda não sabemos se assim será, que todo este processo não enferma de nenhuma ilegalidade e, portanto, que está perfeitamente legal e, portanto, que é execuível, se de que forma é que o Ministério do Ambiente e a Senhora Secretária de Estado olham para esta questão. Se entendem que é abonatório do ponto de vista dos interesses do turismo em Portugal, do desenvolvimento sustentável do Algarve, se é de se fazer ou se, pelo contrário, entendem que, efetivamente, embora legal, esta construção possa, de algum modo, prejudicar aquilo que é o interesse público, que é o interesse dos portugueses. Outra questão que eu gostaria de saber, não sei se o Sr. Secretário de Estado tem, sinceramente, condições para me responder, mas se tivesse, eu agradecia-lhe. O Sr. Secretário de Estado, quando falou do projeto, falou que estão previstas na construção deste projeto 3.200, não sei bem, mas à volta disto, camas, que foi isso que falou. E eu perguntar-lhe se o Sr. Secretário sabe dizer-me quantos postos de trabalho serão criados, quer de contratos de trabalho permanentes, quer sazonais, se este empreendimento efetivamente for construído, quantos postos de trabalho serão criados no Algarve e que benefício é que isso trará à economia local dos algarvios e também qual é o impacto que isto também poderá ter no aumento de uma receita que é importantíssima para o país, que é o turismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Castelo Branco. E agora sim, o Sr. Deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar-me para ser a Secretária de Estado do Ordenamento, Território e Conservação da Natureza, uma nota prévia, acabei de receber um SMS a chamarem para outra comissão, portanto eu vou fazer esta intervenção e terei que sair a seguir, não ouvirei a resposta da Secretária de Estado, mas depois irei à gravação e, portanto, podia que pudesse responder, mas não consigo ter o dom da ubiquidade e estar em duas comissões ao mesmo tempo e, portanto, terei que sair desta após a minha intervenção. Antes de mais, deixar claro que o Grupo Parlamentar do PCP e o Executivo da CDU, da Câmara de Silves, não se revêem neste projeto. Ele foi aprovado no plano anterior do Executivo Camarário, do CDS, do PSD, perdão, depois... Do PSD, o CDS não tem vereadores, do PSD. Há desenvolvimentos que ocorreram já posteriormente às eleições autárquicas de 2013, mas nessas votações os membros do Executivo Camarário da CDU votaram contra, votaram vencidos. Os vereadores do PSD e do CDS uniram-se no seu voto maioritário para dar continuidade a este projeto. Quer o PCP, quer a CDU em Silves, não se revê neste projeto e acham que não é aquele que se adequa àquela região. E ele avança porque os vereadores PSD e CDS, que têm a maioria no Executivo Camarário, portanto, 4 vereadores em 7, usam o seu voto maioritário para dar continuidade a esta matéria. Aliás, quando a Câmara Municipal de Silves foi chamada no âmbito de uma ação judicial, movida pelas associações ambientalistas, já foi aqui referido, a apresentar uma contestação, a posição da Presidente e dos vereadores da CDU é que a Câmara Municipal de Silves não devia apresentar essa contestação em tribunal, mas mais uma vez foi o voto vencido 3 elementos contra 4 do PSD e do PS. E, portanto, se este processo avança, não é por vontade da CDU, da Câmara Municipal de Silves. Agora, Sra. Secretária de Estado, dado este esclarecimento e expressa a nossa posição sobre isto, o que interessa saber é como é que isto é possível. E eu gostava de perguntar, Sra. Secretária de Estado, se considera que aquela zona onde está previsto este projeto é uma zona sensível do ponto de vista ambiental e ecológico. Se sim ou se não. E gostava também de lhe perguntar e pedir respostas diretas se há valores ambientais importantes em causa neste local que podem ser afetados, prejudicados, postos em causa se este projeto for adiante. Esta é que é a questão central. Saber o que é que o Governo pensa sobre esta matéria e o que é que o Governo pretende fazer. A Sra. Secretária de Estado, na sua intervenção inicial, fez-nos um historial do processo, dos condicionalismos legais, mas aqui, politicamente, o que interessa saber é qual é a posição do Governo sobre isto. Há ali uma área sensível do ponto de vista ambiental, ecológico, que importa preservar e, portanto, importa dar o espaço necessário para rejeitar um projeto desta natureza, que já foi aqui descrito e eu dispenso-me de fazer, que afeta, na nossa opinião, gostava de ser a opinião do Governo, que afeta esses valores ambientais. Então, nesse caso, o Governo vai tentar fazer o que estiver ao seu alcance para travar este projeto? Ou, pelo contrário, o Governo acha que está tudo bem, que o projeto pode avançar e é apenas cumprir os aspectos legais e não há problema nenhum. E não lhe posso deixar de lembrar que eu vi a Sra. Secretária de Estado a intervir e também o Sr. Deputado Luís Graça, com toda a serenidade, só falando sobre este processo. Isto contrasta com uma forma implacável, como há uns meses, relativamente, invocando os mesmos valores, valores de proteção ambiental, avançaram para as demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Aí, os valores ambientais, a segurança das pessoas, invocados repetidamente, tinha que se cumprir, não havia cedências e foi implacável a ação do Governo relativamente a essa matéria. Agora, perante isto, há uma serenidade, digamos assim, uma certa permissividade que me pareceu sentir na intervenção da Sra. Secretária de Estado e também na intervenção do Sr. Deputado Luís Graça. E aqui um confronto de postura que interessa analisar. Aliás, não muito longe deste sítio, uns 800 metros a caminhar pela praia, está a Praia da Galé Oeste, onde tem umas dunas de elevada sensibilidade. São tão sensíveis que até se construíram centenas de metros de passadiços para os veraneantes não pisarem as dunas, porque pisar as dunas estraga-as, danifica-as. Estamos a falar numa zona que está a 800 metros. Ora, apareceram ali uns loteamentos em cima das dunas, postos à venda, para a construção de moradias de luxo. O PCP denunciou a situação ao Governo, ao Ministério do Ambiente, dizendo, mas então o que é isto? E o Governo achou normal, na sua resposta, que a Agência Portuguesa do Ambiente não vê nenhuma incompatibilidade entre construir as casas em cima das dunas, moradias de luxo, e o POC Vila Moura Burgal. Então as pessoas não podem pisar as dunas, construir um separatismo, porque se pisar as dunas danifica, mas construir uma vivenda em cima, uma moradia de luxo, já não prejudica as dunas. Não se percebe o critério do governo. É que na Ria Formosa estavam em causa casas modestas, pescadores, descendentes de pescadores, de alguns veraneantes, aí uma atitude implacável. Quando falamos da construção de moradias de luxo em cima de dunas sensíveis ou projetos e empreendimentos turísticos desta dimensão, parece que se cumprir os preceitos legais e tal, já não há problema nenhum. Eu gostava de compreender o critério que o Governo utiliza relativamente a estas matérias. Tem um critério único ou depende do tipo de proprietário ou do empreendedor? Se for uma causa modesta de pescador ou de um veraneante, na Ria Formosa, nas Ilhas Barreiras, é para deitar abaixo, é implacável, mas se for um grande empreendimento, um mega empreendimento, umas moradias de luxo, então já não há problema, vamos lá tentar salvaguardar aqui os valores naturais e avançar. Eu gostava de compreender este critério. E fico-me por aqui, talvez a senhora secretária de Estado, na sua resposta, me possa
ajudar a estas matérias. Favor.
E terei que sair, mas irei ouvir. Depois, com toda a atenção, peço desculpa por não ficar poder para ouvir a resposta, mas tenho que ir.
Sr. Deputado, peço desculpa, mas não há segunda volta, não lhe vou dar a palavra. Srs. Deputados, vamos prosseguir a audição. Compete agora à senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza intervir para responder aos Srs. Deputados. Terá um período de 15 minutos para fazer. Faz favor, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu não resisto mesmo em começar por responder já ao seu deputado Paulo Sá, dando-lhe nota que não são certamente critérios de que tenham a ver com habitações de luxo ou habitações de pescadores aqueles que subjazem à ação deste governo de forma nenhuma. E, portanto, isso que fique clarinho como desde já e, portanto, para que não haja equívocos. E, portanto, não são certamente esses os critérios. Relativamente então às questões que aqui foram colocadas, eu começava por dar nota relativamente àquilo que é o plano de ordenamento da Orla Costeira e só vou falar sobre este porque é por demais importante em face das circunstâncias que estamos a analisar. Sobre o plano de ordenamento da Orla Costeira, não há qualquer tipo de intervenção do plano nesta área, a não ser em fase de estudo prévio a localização atrás da área de proteção do NAR, de um parque de estacionamento. Situação essa que, passados 10 anos sob a aprovação do plano de pormenor, no âmbito do projeto de execução, será certamente, senhores deputados, será certamente equacionado. Sobre as questões da legalidade, quer no que diz respeito à questão do PROTE, quer à questão do POC, já aqui explicitei, sobre a questão da REN e da RAN, como compreenderão, não me vou detalhar mais, há uma inspeção do IGAMAOT e decorrem também ações em tribunal, uma inspeção do IGAMAOT que, portanto, no fundo conclui sobre a inexistência de apuramento de qualquer ilegalidade e, portanto, julgo que fará sentido aqui sim detalhar um pouco aquilo que tem a ver com a declaração de impacto ambiental e a situação que existe hoje em dia. Relativamente à declaração de impacto ambiental, Sr. Deputado José Carlos Barros, a nota que tenho é que, de facto, decorre uma dia e que, entretanto, há um relatório que vem a lume por várias associações e também pela Associação Portuguesa de Biólogos, não estou em erro, e que vem dar nota da existência, para além das espécies que também o Sr. Deputado, João Vasconcelos explicitou de interesse da avifauna, também áreas, portanto, espécies da flora, designadamente aquela que se prende com a linária. E, nesse âmbito, houve uma alteração ainda desenvolvida pelo anterior governo, uma alteração à dia, que foi exatamente aquela que eu li, ou seja, que que, grosso modo, diz até que se confirme a existência desta espécie, não serão realizadas mobilizações do terreno até que seja delimitada esta área de ocorrência. Então a pergunta que há a fazer é, então o que é que está feito até agora? O que foi feito foi de facto uma primeira campanha para a verificação da existência desta espécie, que é uma espécie que faz parte da lista da diretiva Habitats, e portanto, no fundo, aquilo que se verificou é que realmente naquela área existem núcleos dispersos desta espécie. Durante a campanha de 2017, e porque é que há a campanha de 2016 e 2017, é que esta espécie só se reconhece pela sua floração e, portanto, só durante a primavera, nos meses de março e abril, é que é possível desenvolver trabalhos no terreno com vista à sua identificação. E, portanto, no fundo, aquilo que neste momento se aguardam é exatamente os resultados desta campanha de 2017. Ora bem, sobre aquilo que é o interesse daquela área para a conservação da natureza e a biodiversidade. Nós temos, inclusivamente, em discussão pública neste momento, aquilo que é a Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade e na realidade, no seu ponto cimeiro, indo muito em sequência daquilo que é aquela que está neste momento em vigor, a conservação da natureza e a biodiversidade não se reconduzem apenas nas áreas classificadas de âmbito nacional, mas também das de âmbito regional, das de âmbito local, em sítios e, portanto, no fundo, na verdade, nós reconhecemos, sim, que as áreas mais representativas do nosso património natural são as áreas classificadas, são as áreas da Rede Natura 2000, mas que áreas, outras áreas há igualmente importantes para a conservação da natureza e a biodiversidade e que se podem ser cometidas aos municípios, aos municípios e até aos próprios particulares desenvolver a sua classificação. E, portanto, no fundo, não querendo estar de nenhuma maneira a ser suave, como se dizia, ou tranquila na exposição, aquilo que eu aqui tenho é efetivamente a área de intervenção do plano, onde vemos a amarelo tudo que é a área de intervenção do POC, que são os 500 metros a partir do nível das águas do mar, e onde temos no lado este e oeste as áreas associadas àquilo que é a lagoa dos salgados, nesta zona aqui, e é nesta zona cinzenta aqui, a zona que é associada ao sapal de pera, julgo eu. E, portanto, no fundo, o que eu julgo que é importante é, em articulação com o município, porque quem aprovou o plano de pormenor foi a Assembleia Municipal de Silves, em articulação com o município, procurar, na sequência daquilo que serão quer os processos judiciais, quer o que são os processos de aferição técnica relativamente aos valores exatamente presentes, porque quem passa por lá percebe que aquilo é uma área interessantíssima sob o ponto de vista da observação de aves, porque de facto as espécies são diversificadas e em quantidade. Interessa agora perceber efetivamente que distinção é que esses valores encerram de per si. Para todos os efeitos, insisto, há a possibilidade sempre de, ao nível municipal e ao nível mesmo regional e até a nível privado, poderem ser constituídas áreas protegidas, visando determinado tipo de interesses e valores. E, portanto, relativamente aos postos de trabalho, não, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, não tenho essa nota. Relativamente à questão da Diretiva Habitats, estamos a apurar, relativamente à campanha 16 e 17, se há ou não há necessidade de alargar as áreas da Rede Natura 2000 para as áreas que abrangem a área do plano pormenor da Praia Grande, incluindo estas áreas da Lagoa dos Salgados e eventualmente do sapal da outra ribeira, e portanto no fundo julgo que terei respondido às questões que me colocaram e, portanto, sobre isto não tinha mais nada a dizer, sublinhando que o Governo será naturalmente em articulação com o município de Silves, parte empenhada naquilo que é a salvaguarda dos nossos valores naturais, sempre que, e à escala e em função da dimensão e da representatividade que eles tiverem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu queria só, antes de terminar a audição, de informar os Srs. Deputados que vou receber às 17h30 e convidava os Srs. Deputados que entendessem para me acompanharem, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca da Guiar, professor Alberto Machado, que nos vem apresentar o projeto de autarquia jovem do município de Vila Pouca da Guiar, vem acompanhado de outros autarcas e, portanto, que é aqui nesta sala também?
Sim.
É nesta mesma sala e, portanto, os Srs. Deputados que quiserem assistir a essa recepção, terei todo o gosto e, entretanto, agradeço mais uma vez a presença da Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, da audição por terminada.